Rei Quadrado de Steel Ball Run, volumes 13 a 16. Muito bem, aqui estamos reunidos para mais um reenquadrado. Eu sou Estranho, acompanhado de...
Ojo.
Luke.
Iso.
Poxa.
E hoje deu ateu para falar de Steel Ball Run. Mais um mês, Estranho. Que maravilha.
Mais um mês. Estamos oficialmente pós-metade, então estamos no segunda metade aqui dessa temporada, que vai até o volume 24, o último volume de Steel Ball Run. Quem não conhece o reenquadrado é o podcast onde a gente lê um mangá aos poucos, 4 volumes, o título é bem autoexplicativo. Se você não sabia que a gente ia falar dos volumes 13 a 16, você não sabe ler. Então, existe essa possibilidade, mas também porque você estaria interessado. Fica a dúvida aí. Judeu, antes Estranho. Do nosso programa, a gente Sim. tem um apoio.
apoia.se/ao-quadrado-estranho. É, o Ao Quadrado tem 14 anos de existência. Se você quer prestigiar essa nossa longa duração, você pode apoiar a gente com quanto dinheiro você quiser, mas apoiando com R$10 ou mais, você tem o seu nome lido aqui de forma rotativa, como as seguintes pessoas: Ailton José Vasconcelos,
Vitor Honorato da Silva,
Mielzoca,
Cachorro Salsinha
e Juan Macambira do Nascimento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem uns nomes aí bem Jojo aí no meio, né?
Seria
o nome de personagem de Jojo.
Eu gostei que atende a cachorros e gatos.
Cachorros e gatos. Mas vamos lá, Jojo.
Só um lembrete estranho aqui, o canal tá em todos os lugares. A gente tem o nosso feed público aí, a gente tá no Spotify, a gente tá no YouTube também. Há pouco tempo atrás a gente teve uma live comemorando o aniversário, que foi bem divertida. A gente deu uma olhada ali por umas 2 horas, a gente ficou vendo os podcasts que a gente gravou e ranqueou eles, foi bem divertido. Então, se você quiser olhar o canal também, tá ali disponível.
Perfeitamente, tem Spotify, tem tudo. Você pode acompanhar no seu tocador preferido.
Maravilha.
Maravilha. E aí, só fazendo um disclaimer, o Luke está dentro da lata. Então, por isso, a voz dele está diferente. Acontece. É correspondente internacional. O Luke está no...
Ele está falando pelo radinho de pilha direto da Guerra Civil.
Vamos lá. Porque agora aqui, ó, eu vou dar aquele panorama do que tem nesses 4 volumes para a gente se localizar. E aí a gente vai falar de parte por parte. Mas aqui, volumes 13 a 16, contei certo, volumes 13 a 16, gente vai falar da Lucy contra, a Lucy bem entre aspas, contra o Tubular Bells ali, o poder do Mike O, que enquanto ela tenta se esconder e roubar o coração do Funny Valentine, no final tomando o lugar da esposa dele, muito loucura. Tem a sequência de volumes do Wrecking Ball, que é o Eka Pipo e o Magenta Magenta. Esses nomes mesmo no original?
Sim.
Tô misto ali.
A Magenta, eu esse tempo todo tava lendo Magnet, esse tempo todo. Agora que eu tô lendo Magenta, eu juro. Quando apareceu, eu pensei, caraca, eu já sei qual é o poder do malandro.
E não era.
Inclusive, Magenta Magenta é uma excelente música.
Fica aí o comentário que os Estados Unidos quer roubar a gente de poder fazer, né? Não pode usar os nomes oficiais aqui. Tanto que o próximo arco no americano chamou de The Abandoned, mas é o Civil War. E aí a gente vai ter o finalzinho de Funny Valentine versus Lucy de novo. E aí tem toda essa jornada.
Eu tô notando esse padrão, insistindo. Todo programa a gente abre com a Lucy e fecha com a Lucy.
Pois é, né? Que loucura.
No miolo a gente vê Jairo e Johnny, mas tem esses dois extremos toda vez.
É porque o mangá é sobre ela, né?
Ela é a Virgem Maria, agora a gente sabe.
E vou ser sincero, foi a sensação que eu tive nessa jornada, que é, nossa, foi distribuído bonitinho entre os 3 protagonistas. Porque é Johnny, Jairo e Lucy. Tá com um dos 3 toda hora, assim.
Uma luta do Jairo, uma luta do Johnny e a Lucy.
Foi exatamente isso. E eu vou falar, eu sei lá, acho que no primeiro ou no segundo episódio que a gente gravou, eu falei, não tô com saco pra esse plot da Lucy, não tava muito interessado, não. E agora acho que eu tô preferindo até do que as lutas. Ela virou um excelente personagem, tá muito, muito instigante e cativante acompanhar desse trabalho de espiã dela.
E melhorou pra você essa percepção, Judeu, quando você descobriu que ela não era uma escrava sexual, ajudou um pouco
essa cara, percepção. Alguém reclamou e o cara arrumou. Foi isso que aconteceu. Alguém reclamou.
Não, não foi
pensado desde o começo.
É, não tem nenhum indício ali, se você olhar.
Alguém falou 14 anos, velho. Eu sei que você é do Japão, mas isso não é normal no resto do mundo, não. E ele, ele nunca tocou nela.
Entendeu? Foi você que falou que isso era normal nos Estados Unidos de 1900.
Eu acho. Você passou um pano que não precisava ter passado, Judeu.
Você just literalmente falou que isso era normal.
Era normal. Foi reclamação de verdade, mas acho que foi o Araki sentindo que ele não queria transformar o Victor Steele num cúmplice do Funny Valentine. Ele pensou, não, ok, meu vilão é o Valentine, esse cara não tem nada a ver, se ele não tem nada a ver com os vilão, por que que eu vou fazer ele ser um pedófilo de graça?
Ou é porque era pra ela ser a Virgem Maria o tempo todo, e pra ela ser a Virgem Maria tem que ser a Virgem.
Foi só a gente e Deus descobrir que ela era a Virgem, que ele foi lá e fez de novo, tá com o filho na mulher.
Inclusive,
não tem nada a ver com o assunto.
Inclusive, na prática, o storytelling do Araki foi melhor que o storytelling da Bíblia ali, porque a gente é forçado a acreditar que a Maria era casada com José e era virgem. Enquanto aqui a gente tem uma explicação do porquê ela era casada e virgem. Aqui, ó. O backstory que a Bíblia não deu e o Araki deu.
Mas que conste que novamente foi numa casada, que...
O tesão de Deus é esse aí mesmo.
Uma Deus casada gosta. Virgem, opa, é essa aí mesmo.
Essa que eu tava só esperando você aparecer. Porque teve muita gente ali que passou perto do cadáver e ele escolheu ela em específico, algum motivo tem.
Dito isso, eu questiono a lógica, o que é curioso pra falar com o Jojo, né? Se você questiona a lógica, você já perdeu. Mas o santo cadáver que eles chamam, o corpo de Jesus Cristo, foi despregado da cruz. Eles não falaram, mas em algum momento desmembraram o corpo, esquartejaram o corpo e enterraram ao longo do negócio, mas a cabeça sumiu e aí Deus produziu uma nova... Deus teletransportou a cabeça pro ventre da Lucy.
Sim.
Porque
o poder do cadáver é esse, é impregnar uma virgem. Era um crânio.
Não com um bebê, com um crânio só.
A gente não sabe, ainda não nasceu. A gente não sabe.
Ele fez uma tatuagem maneira na barriga dela.
E já meteu a pancinha de grávida ali já.
É pior que teve oportunidade perdida aqui agora que eu tô pensando, porque poderia. Cada parte do corpo do cadáver poderia ser associado com algum milagre de Jesus, sabe? Tipo, mas não é. Não, tipo, se o braço tivesse o poder de criar comida, tipo, a gente chegaria aqui na cabeça e, tipo, o poder dela é engravidar a virgem. Tipo, esse é o poder dela. E, tipo, a gente não teria problema. Você não teria esse problema de lógica, isso. Mas,
Se fosse falar dos milagres de Cristo, Cristo não fez alguém voltar a andar? Ou ele curou um cego, não tinha? Não tem essa cura associada?
Tem
também.
Temos um PCD querendo muito uma cura e a história não tá dando uma pra ele. E se tivesse os milagres de Cristo, a gente ficaria ainda mais caralho.
Mas é que precisa completar o Cristo pra isso acontecer.
Sim, porque quando ele ganhou as pernas de Cristo e não voltou a andar, eu falei, ok. Na minha cabeça, se você tem as pernas de Cristo, você tem que andar, né?
É bom.
É que nem o Exódia, né? Se você tem só uma parte, não acontece muita coisa.
Exato. Tem que pensar isso, que realmente o cadáver deu todos os poderes que canonicamente Jesus Cristo tinha. Fazer dinossauro, soltar unha. É isso que Cristo fazia, é conhecido por fazer.
Se bem que isso... Agora que você mencionou, é a primeira vez nessa leitura inteira pra mim que eu lembrei que o Johnny não consegue andar. Pra todos os efeitos, ele anda nesse mangá.
Eu sei disso, mas quando eu tô lendo o mangá, é muito esquecível que isso é verdade. Você tá vendo ele fazendo tudo que ele tá fazendo, você pensa, porra, mas...
Assim. Ele vai de um ponto ao outro, tipo, não costuma ser um problema ele ir de um ponto ao outro. Não. Ele caído no chão.
É porque PCD é gente normal como todo mundo. Ouvinte, não acredite que só porque ele não anda, ele é menor, ele faz qualquer coisa.
Não é só porque ele não consegue andar que ele não consegue andar.
É só porque ele não consegue. Exato,
Lucas. Ele criou novas formas de se mover agora, inclusive. Muito mais maneiras.
É. Se move com tranquilamente.
Inclusive, eu peguei a semana pra reler o mangá expansão de Jojo, né? Da parte 7 em específico, que chama Real, do Inoue. Muito bom.
Eu achei que ia ter um paralelo um pouco mais direto.
Muito bom.
Essa é a piada, okay. Eu achei que ia conectar com alguma coisa.
Eu tô sendo justo, né? É sobre PCD.
Eu tô sendo justo. Eu tô folheando aqui e ele faz algum esforço, tipo, de pelo menos botar ele numa pose, tipo, que... Ah, ok, ele tá assim.
A pose ele sempre tá. Parado, ele tá mais ali.
A movimentação que eu, tipo, fico meio... Caralho, como que ele... Quando você para pra pensar, como que fez isso?
Quando ele entrou ali no, no, nos pesadelos ali do Civil War, em nenhum momento pareceu um problema ele se locomover entre os escombros. Em nenhum momento. Tô me locomovendo entre os escombros aqui sem nenhuma dificuldade.
Eu acho que tá melhor do que One Piece, quando o Kairos com uma perna só corria na rua, normal.
Dá pra dar um pulinho. Mas vamos lá, vamos pegar partes por partes. Aqui o judeu começou citando...
E nem o corpo do Jesus.
Vamos por partes igual Jesus.
E Jojo.
A primeira luta, entre aspas, é do ali dos pregos, cachorro, explodindo tudo ali junto Tubular com a Lucy. Bells. O Tubular Bells, a Lucy tendo que sobreviver, saca uma Hot Pants ali do nada pra ajudar. Como que, Bocha, como é pra você essa luta? Você gosta desse momento aqui, da Lucy contra o Tubular Bells?
Não, específico, assim, a luta em específico acho que não muito. É muito mais interessante ver toda a dinâmica aí do que vai originar disso. Mas a luta em cena é um pouco sem graça. Ela é resolvida muito rápido.
É, e esse poder, meu... Sem graça mesmo.
É um poder interessante. Mas...
No volume, no episódio anterior, a gente terminou com uma puta impressão boa.
Sim, é um poder que, quando ele aparece, ele choca, assim. Você fala, caralho, o cara faz uns balão de prego massa.
Mas pro chefe da proteção, né? O chefe da defesa do presidente.
Você acha estranho que é um poder só? Você transformar o balão num presidente de cachorro?
Já? A gente falou no último programa que você não pôde participar, Lu, o que é? É, com certeza, um poder só. O fato do cachorro ter o cheiro da pessoa que ele absorveu pelo telefone, com certeza é parte do mesmo poder.
É um cachorro. O que eu acho que é sim, eu discordo desse nitpick irônico do estranho. Mas eu devo falar que, de fato, a gente ficou numa vibe de isso vai ser muito louco, e a gente descobriu que não foi muito louco. Os cachorros, faz parte, às vezes...
O cara andando na chuva foi mais maneiro do que o cara com o balão de prego.
Ah, com certeza.
O verdadeiro superpoder do carinha do Tubular Bells, ele conseguia encher a bexiga de palito sem cair a pressão. É muito difícil encher essa porra na boca.
É verdade, mesmo. Tem que fazer
parte do poder dele. Tá incluso no poder dele.
Tá incluso no poder dele. É o mesmo poder. É o mesmo agora, poder, com certeza.
Agora, eu quero comentar uma coisa sobre esse começo dos volumes. Vocês mencionaram que o Araki fugiu de fazer o estilo lá, ter relações com uma menina de 14 anos. Mas em compensação, a gente viu a primeira dama querendo, pedindo pra ela sentar em cima dela. Então, isso aconteceu.
Eu vou falar, e a gente também vai ver o presidente fazendo uma coisa. É político, Luke. Claro que eles fazem sexo com meninas de 14 anos, pelo amor de Deus.
Exatamente.
É política. Exatamente. Isso.
É que não tinha pizzaria nessa época, que senão eles estavam no porão de uma pizzaria.
Exato. Mais permissivo.
Tem que ter algum efeito nomeado pela internet de como... Sempre que eu vejo um presidente dos Estados Unidos fictício ser nojento, eu acho que ele é uma paródia do Trump. E agora bateu até quando é um presidente escrito muito antes do Trump ser presidente. Olha só, um pedófilo igual o Trump.
Foi o Jair. Se você voltar um pouquinho na história americana, não vai ser tão difícil achar um presidente arrombado.
Não vai.
É o Jairo que trouxe a pizza para os Estados Unidos. Esse é o spoiler da história.
Tá, olha, é verdade.
A mozzarella, arela.
Não cantou nesse episódio aqui.
Não, mas foi outra piada.
Essa dinâmica com a Scarlett e o poder da Hot Pants colocando a cara dela... E aí?
Eu gostei.
É bom. Tipo, é bom. Eu gosto do drama que nasce, mas. É. Sei lá. Não,
eu acho,
o corpo não tem o mesmo formato. Não é possível que o cara viu uma criança com a cara da mulher dele. Bom, mas confiou, né?
Bom, o Steel reconheceu. Então. Ele notou que tinha alguma coisa errada. É. O Funny Valentine pode ser não prestar atenção na esposa mesmo.
Eu acho meio idiota que a Hot Pants, ela fala, não, eu vou te dar aqui um disfarce que é ter uma janela de tempo que você pode fazer suas coisas, ele acaba rápido e não sei o quê, vai lá, faz sua história, mulher. Aí dá tudo errado, caga tudo.
Sim.
E aí ela chega depois e fala, não, tome esse outro disfarce que é mais permanente. Por que você já não fez isso desde o começo?
Não, isso é sacanagem.
Não achou necessário, pô. Não era necessário naquele momento.
Isso foi o Araki zoando.
Você vê uma criança... Gastava
mais energia, pô.
Você vê uma criança e fala, ó, entra lá na casa do presidente dos Estados Unidos e rouba um bagulho dele. E você tem 10 minutos pra fazer isso, vai.
Os poderes do Hot Pants nessa interação todos estavam muito convenientes ao roteiro, ao todo, sabe? Tipo, eu só consigo pegar o coração e o outro, eu não consigo as pernas, porque não vai passar aqui, não dá. O que você tá falando?
Até conseguiria, mas não vou conseguir agora. Não dá. Desse jeito. Teve uma explicação em algum quadro, eu também tive isso, entendeu? Em algum quadro teve uma explicação, tipo, pô, mas por que você não leva? Não, eu não consigo. Foi isso que eu li. Tipo, eu não consigo. Eu gostaria muito de te ajudar, mas eu não tenho o necessário pra te ajudar aqui.
Agora não.
Agora não.
Até a forma com que ela vence é tão. Eu achei um pouquinho não jojoesco, só porque. Não tenho muita explicação, ela só... Ah, a espuma fez você explodir aí. E aí, como é que acabou? Não tem muito... O que fez exatamente? Não tem, não.
A stand dela é bem abstrata.
É, mas é um poder só, né? Com certeza é.
Sim, é um spray de carne. A spray de carne fez a pessoa explodir, ué.
É. Inclusive aí, Iso, do jeito que você falou, para aí essa história e, tipo, vamos voltar agora pros nossos protagonistas, vamos ver o que eles estão aprontando lá. E o que eles estavam aprontando lá era enfrentar a dupla, o Ekapipo, esse nome é muito ruim.
O Ekapipo.
Wake up, people. Ok, caralho, bocha.
Wake up, people,
filha da puta.
É isso mesmo? Ah, não.
Filha da puta.
Outra excelente música, inclusive.
Agora eu saquei.
Tem que acabar os caras com medo dos nomes do Araki.
Mas o nome original
é Wake Up People. É uma música japonesa, Wake Up People.
É, não, ok, beleza.
Inclusive, o Ekapipo e Magenta são da mesma banda, que é a Soul Out.
Então chegou essa dupla aí pra enfrentar a luta na neve, né? Porque a gente tá aqui em... Basicamente, a corrida é Johnny e Jairo lutando no deserto, lutando na lagoa, lutando na cabine, lutando na montanha e agora lutando na neve.
Yes. É isso aí.
Chegou a lutinha da neve.
Yes.
E aí essa luta com o Ekapipo, ele tem ali o seu passado, com o Jair e tudo mais. É, Tojo, como é pra você? Eu sei que você em algum momento antecipou que você gosta do Magenta.
Eu acho bizarro isso. Tojo,
fala pra gente sobre essa passagem aqui, o que você achou? Vamos abrir essa conversa.
É só porque ele é estiloso, né?
Também. E eu gosto. Eu gosto de um bom fracassado. Mas essa luta, para esse podcast em específico, eu tive uma experiência não muito agradável, porque no podcast passado, eu meio que julguei errado onde era para parar de ler, então eu acabei lendo metade dessa luta pro programa passado.
Uhum. Você leu.
Então eu li todo... 4
volumes da vez.
É, eu li tipo um volume e meio, quase dois, na frente.
Uau.
Então eu acabei parando no meio. Mas eu gosto muito do choque do Jairo e do Johnny tendo que lidar com outro usuário de bolinha. Uhum. E aí o.
Mais
e,
poderosa, inclusive.
Sim, é uma puta bolinha. E aí o Jairo todo falando: não, não mexe com ele, não, porque a bola dele é diferente. Não, como assim a bola dele é diferente? É muito diferente.
É uma mesma bola,
corre.
É uma wrecking ball.
É um excelente.
Eu gostei de ter outra bola.
Sim.
Eu achei importante ter outra bola, na verdade.
Expandir a lore das bolinhas.
É, achava importante. Eu achava que ia ter muito mais bolas, inclusive, nessa temporada, mas não tem, não.
Em algum momento, falaram pra mim uma meia-verdade, talvez tenha falado pra você, estranho, que na parte 8, né, na parte 7, não é mais stand, agora é só as bolinhas. Eu vi um cara com a bolinha e todo mundo com stand, ué... E aí, não sei se você tinha a mesma.
É isso que eu pensava, exatamente.
Não sei quem te enganou dessa maneira, mas pelo amor de Deus.
Não, mentiram pra caralho.
Vai parar de ser Jojo e virar Bakugan. Do nada.
Eu achei que era o Ramon da temporada. Tipo, ia ser o poder que substituiu o Sten.
Não é o Spin, não?
É o Spin, é. Demora um pouco mais pra ter Sten do que nas outras partes anteriores, diretamente anteriores. Tem isso. Mas, tipo,
poxa, inventaram. O Spin... ele não melhora tanto a perspectiva porque ele só acrescenta mais uma pessoa, né? Tipo, é isso. Em vez de duas, são três. É, que é o Johnny aprendendo a girar, que ainda é um poder muito específico dele também.
É. Sim. Mas ainda assim é muito mais sobre isso pro Johnny, né? Então...
Até eu, sem preconceito nenhum, quando falaram, o Spin é o Ramon dessa vez. Eu achei que, tipo, ia ser mais presente, tipo, ia conectar mais o Spin.
É mesmo o Ramon, só poucos usam o Ramon, né? Nunca tiveram vilões que usaram o Ramon.
É. Mas temos aqui essa luta com alguém com os giros diferentes. Vocês gostam? Eu vou deixar aberto aqui.
Eu gosto tanto da bolinha, que tem o efeito maneiro, quanto o poder da bolinha, que é deixar a pessoa com atáxia. Eu acho um conceito maneiro para poder. E eu acho que o Araki conseguiu traduzir isso de uma forma visual bem bacana, assim. Tipo, é bem chocante a primeira vez que você vê. E tipo, ninguém entende o que tá acontecendo.
O visual é maneiro.
É, até
o visual é muito maneiro.
Sim. Uhum. É, até explicar e você vê que realmente faz sentido. Tá desenhado daquela forma. Mas dito isso, vai se ferrar toda a história de que o Jairo não consegue mais enxergar o retângulo mágico na natureza. Porque tá nevando, só. Porque ele tá no meio da neve.
Mas aí começou a nevar e salvou.
É, ele tava no meio do gelo.
É. Eu tenho o mesmo nitpick que você, Tojo. É porque, sei lá, é meio nitpick. Porque, você compra aí, vai. Não é que você compra, cria uma situação interessante. Sim. De que, tipo, ok, agora o dilema é tentar encontrar essa porra desse retângulo.
Sim. Eu tenho um nitpick que te ajuda nisso. Ele não deu um cartão pro Johnny aprender a fazer?
Não, na primeira cena que ele apresentou, ele não fez com a mão um quadrado perfeito?
Também.
Tipo, ele literalmente esticou a mão dele e falou, aqui ó, um quadradinho perfeito. Como que você não faz isso de novo,
cara? Mas é que ele comparou com a natureza, ele não podia acabar com a neve, né?
Aí ele fala, tipo, não, eu não consigo ver isso mais porque minhas mãos estão quebradas, mas a fivela do cinto dele também faz isso. E ele falou que a fivela do cinto dele era isso.
Sim.
E aí, se fosse só isso, tudo bem, mas ele fala, beleza, essa proporção mágica aqui, você consegue ver em tudo, você enxerga em tudo, tudo, absolutamente tudo. É. E aí agora ele não consegue ver em nada, só porque
só
branco.
Na natureza.
Só porque tá tudo na neve.
Eu 100% achei que ia rolar, o twist ia ser uma construção de personagem, ia ser o power-up e ele percebendo, não, a razão dourada tá em muito mais coisa, não tá em tudo, tá em tudo mais. Tipo, eu achei que esse era vir o twist, tipo, porque, sei lá, notoriamente, sei lá, a razão dourada aí, ela tá no corpo humano. Inclusive, eu achei que ia vir daí mesmo, eu achei que, até o rosto das pessoas tem essa proporção mágica. E não
E se fosse algo mais a ver com simetria, e aí a pessoa está com um ataxia meio que influencia nisso, tudo bem, eu comprava essa dinâmica da luta, mas...
É, tava ali já, inclusive, na história. Ele mesmo colocou isso aí na história. É, eu também não gosto muito disso, embora eu goste da conclusão poética de... Pô, então foi meio que sem querer que você ganhou meio na cagada, meio no destino. E aí logo em seguida, depois dessa luta, tem eles concluindo aquela jornada de raciocínio, né? Que falta pro Jairo ganhar? E aí ele consegue finalmente ganhar uma das etapas. Então tem uma poesia legal de tipo... precisava de um milagre.
Sim.
Foi forçado o motivo pelo qual ele precisava de um milagre, mas sim.
E tipo, a luta não foi ruim, a luta foi boa até. Eu gostei da luta, mas tipo, acho que isso só mostra o tanto de crédito social, entre aspas, que o Araki tem com esse tipo de coisa. Porque se fosse qualquer outro mangá da Jump ali no capítulo 30 dos recentes, eu já tava xingando tudo e largado mão de ler.
Eu vou falar, achei a luta chata.
Isso.
Não, eu não gostei da luta, meio... não.
Eu gosto de alguns visuais, mas eu acho ela meio cansativa. Eu acho que também chegou num ponto da história que o plot já começou a dar uma engrenada maior, que ele para pra contar essas lutas um pouco aleatórias. Eu fico, eu não quero saber disso agora. Vamos pra frente, vamos ver mais coisas.
Sincero, Eu comecei a ter um pouco na má vontade, porque agora que o Jairus já tá devidamente apresentado, por mais que seja o nosso protagonista, eu não tenho muito interesse na história dele. Então começou com outro flashback dele na Itália, e agora ele encontrou esse outro italiano com a mesma técnica, eu já, ih, caralho, a gente vai voltar pra esse assunto. Eu já sei,
com mais flashback triste pro judeu reclamar, então ainda tem isso. Então, mais flashback muito trágico.
Então, quando chegou o Wake Up People, eu já, nossa, eu não tenho nenhum interesse nesse cara, porque ele não parece que ele tem nada a ver com a corrida, ele tem a ver com o Jairo, mas eu sei a história do Jairo, agora quer ver ela conectada com a corrida.
Uhum.
É, depois ele passa a ter, a ver, mas mesmo assim...
Mas foi uma má primeira impressão, e aí eu não entrei na luta como a luta queria, e aí eu vi o Spin com mais um reflexo da relação dele com o Jairo, não quero ver nada disso, corta pra outra coisa, eu não gostei, eu fui na má vontade, achei chato.
É até um pouco um problema começar com o flashback do Eka People aí, porque eu meio que já sabia antes da luta terminar que esse cara não vai morrer, ele vai virar aliado, é isso que vai acontecer, não foi muita surpresa aqui pra mim, não.
Eu acho que Jojo faz os personagens que tem poderiam ver aliados só morrerem e serem com muita frequência pra isso ser uma conclusão garantida. Mas eu acho que realmente chega um ponto que só um pouco chega. Eu quero que o plot avance. Essa luta não parecia que tava fazendo isso e não parecia que tava tendo um contexto muito legal.
A gente tá na segunda metade. Aqui a gente só sabe que é a segunda metade porque a gente tá vendo a história concluída, né? Em publicação não tinha como ter certeza. É. Eles já tinham reunido a maioria das coisas, então parecia estar caminhando, tem só mais duas etapas curtas, então parecia estar caminhando pra um endgame. E aí, tipo, essa luta ainda aparece longe do endgame, né? Tipo, é uma luta... vamos parar e lutar com esses caras, mesmo que tenha mais contexto. Então, eu gosto dos poderes, eu gosto dos dois poderes. Eu gosto do poder do Magenta ali, não é porque chama 20th Century Boy, eu gosto do poder do Game Boy. Acho interessante a ideia. E eu gosto de ter o outro cara com o Spin ali, com as bolas de ferro, mas ainda assim a luta é meio tipo, ok, acaba... Eu li pensando... Que hora que vai acabar e voltar pra história? Não tava interessante por si só, tava mais... poder legal, volta pra história, por favor.
Acho que o que deixa ela um pouco mais interessante pra mim é que ela é uma luta em duas partes, né? Tipo, ela acaba depois. Aqui, mas ela volta depois.
Ela volta depois. Já a gente fala dela. Vamos primeiro passar pelo intermission aqui, hein? Antes do próximo conjunto de lutas ali junto com outro, contra um outro novo adversário. A gente tem o Jairo aqui ganhando uma etapa pra cima do Pocoloco. Iso, e essa volta do Pocoloco pra você? Ainda é pouco? Quer mais?
Eu vou ser muito sincero. Eu tô traumatizado com o Sandman da última vez. Eu tô sentindo o Pocoloco vai continuar ganhando essas corridas, fazendo pressão, até a hora que o Araki falar, eu vou matar esse cara e eu não tô com pressa. Então, então eu pensei, ok, 4 volumes em que o Pocoloco sobreviveu. Porque ele não é o Jill. Ele não é alguém que eu penso na reta final, vai ter que ter um embate final com o Pocoloco. Ele é um secundário divertido, então uma hora o Oraco vai pensar, ih, tá na hora de começar a reta final, vamos se livrar desse otário.
Mas eu tô feliz que não foi agora. Se tivesse, por exemplo, se os próximos 4 volumes tem uma luta gigantesca com o Pocoloco, porque vai ser o conflito final com ele, vai ser o grande destaque dessa parte, mas ele morre no final. Mas você vai ter tido muitos volumes de luta com o Pocoloco. Não vai ter valido a pena?
Talvez.
Eu não me senti satisfeito do final da luta do Sandman. Não,
mas exato. Eu saí bolado com o Sandman.
Eu gostei da luta, eu fiquei triste do Sandman morrer.
E toda vez que eu vejo lá, primeiro lugar, Pocoloco, eu abro um sorrisão. Cara, isso aí. O maluco tá só
aconteceu uma vez, mas tudo bem.
Só jogando. Não, é ele. Ele ainda tá ganhando, acho que ele é o primeiro lugar geral ainda.
Em geral, sim.
E esse stand dele é muito divertido também, muito legal.
E o Pocoloco, vou falar aqui, é só clean living, ele não tá batendo nos usuários de stand, ele tá jogando a corridinha mesmo.
Ele tá correndo pra valer mesmo, tipo,
eu vou correr. Queria comentar duas coisas em relação a essa final. Primeiro, eu acho que... Vocês lembram quando não podia usar violência nessa corrida?
Bom, sempre pôde. Não sei se você tá falando.
É que pararam de acompanhar. Já perdeu o gás do coach. Sabe as últimas semanas de Big Brother que ninguém mais assiste? É isso. As últimas semanas do Big Brother.
Tem 60 corredores. Ninguém mais liga.
Então, quando tinha 3 bilhões de gente correndo, era muito importante que não usassem a violência, né? Agora que tem pouco, que se foda.
É, mas no final da corrida aqui não usaram mesmo, Luke. Quando, na linha de chegada.
Eu acho que sempre ficou implícito que é usuários sem stand não podem pegar uma arma ou dar um soco em alguém. Quando você pega o stand, aí foda-se, você faz o que você quiser.
Não, você foi essa vibe mesmo.
Que violência que você viu nesse trecho, Luke? Eu tô rodando as páginas aqui.
Eu não tô falando desse trecho, eu só lembrei disso quando eu tava chegando no final. Porque no volume inteiro eles estavam lutando. Nos volumes inteiros eles estão lutando há muito tempo contra outros corredores. Caralho, é mesmo, né?
Mas só se o corredor partiu pra porrada, eles só se defendem.
Eles têm conflitos fora da corrida, né? Etapas, o que aí eu acho ok, tipo, deixa os caras fazer o que quer. Mas tem várias lutas durante a corrida em si, né? Que os caras só não veem.
Não tem inter-corrida. Teoricamente, eles estão sempre na corrida, esse é o ponto. Porque não tá em pausa. Eles estão de um ponto ao outro. Entra no meu segundo ponto que eu queria apontar. Eu acho que algum de vocês falou no podcast passado do quanto é engraçado que a corrida é sempre disputada no final. E o Araki mesmo mencionou isso aqui, nessa parte.
Sim.
Como se por milagre todo mundo estivesse junto. Eu achei muito engraçado.
Ele falou isso, como se fosse por milagre do nada, tava todo mundo disputando.
Não,
eu, inclusive, mantenho que quando volta pra corrida tá muito bom. E eu acho que...
Eu acho que sem graça, porque como fica muito só esses finaizinhos mesmo.
É que tem pouca gente querendo ganhar a corrida mesmo agora. É o Poco Louco, é o Dio...
E eu vou ser sincero, é esses bandos de personagem inventado também, né? Tipo, ele faz aquela introdução, Poco Louco, Dio, essa galera. Então eu quero ver essa galera aí. O Sandman, ok, esse cara é um rival, eu tô acompanhando ele desde o começo. Ah, e esse maluco que o Araki inventou ontem? Foda-se, o que, que ele tem a ver?
Chegou um pouco louco e esses dois caras, foda-se que esses são esses dois caras. A gente nem mostra a cara deles de tão foda-se que é.
Eu tô discordando, visualmente muito instigante. Pra mim, o poder combinado ali do Jairo e do Johnny.
Ah, sim, isso foi maneiro.
Uma das minhas cenas favoritas até agora, do mangá inteiro. Eles fazendo a linha de aço ali pra cavalo. E aí, até o stand do Poco Louco ficava, que porra é essa? Que roubalheira? Não pode, não.
Você ia falar bem do stand do Poco Louco, né, Judeu?
Eu gostei especificamente disso, que o stand ficou surpreso, sabe? Não teve... Os stands não interagem, a gente não vê eles interagindo com ninguém, menos esse do Poco Louco, que é muito... Muito divertido. Quando eu comecei Jojo, eu achei que era todo stand era isso. Eu achava que era meio Shaman King, sabe? Que tipo, o poder de todo mundo é meio personificado. E não é.
Já foi mais assim, né?
É, sim. Mais ou menos. Acho que conversas são poucos. Mais. São poucos os que falam. Esse do Poco Louco fala pra caralho, né? Só no papinho ali, ó. É a língua de cobra do Senhor dos Anéis ali. Oh,
eu tô falando Poco mais Louco. Da personificação.
Não, vai na minha. Vai na minha, Poco Louco. Que isso? Confia,
de fato, o Shubarun tem pouco o stand clássico que tem um cara maluco atrás de você, né? Você vê pouco menos isso mesmo.
Eu achava que todo stand era isso. Eu achava que todo stand era, tipo, um cara musculoso atrás.
Isso é uma imagem da parte 3.
O stand do Poco Louco, ele é um parça dele, né? Que fica ali, vai lá, mano, que isso? Confia aí, pô.
Ele tem razão.
Você é capaz.
Confia. Ele tem razão.
Até hoje, minha cena favorita é o que você tá falando. Vai lá, pisa na vaca, Poco Louco. Corre, pisa na vaca.
Essa é ótima. Essa é muito boa.
Confia.
Vai dar certo, pô. Confia, pô. Beleza. Chegamos, né, então, na parte mais... Um pouco mais lisérgica aqui, que de vez em quando tem, né? A gente tem umas lutas mais diretas, que é, vamos partir pra porrada, e tem as lutas que é mais psicológica, que foi o caso aqui na versão da Viz terrível The Abandoned, mas é o Civil War, o personagem Axel, né?
Axel Rowe.
Que eles têm todo esse rolê aí, uma coisa bem mais malucona e Judeu, essa luta pra você. O que você achou da luta com o Civil War, toda essa loucura aí?
Olhando pra trás, eu gostei. Eu acho que lendo é tão confuso, velho. É tão confuso o que tá acontecendo. Eu tava muito perdido lendo Eu sei que é Jojo, então ele nunca ia fazer isso, mas ele sempre tinha que ter explicado logo de cara, e aí, tipo, o poder, e aí tudo ia fazer sentido, ia ser instigante igualmente pra mim. Mas
ele explicou logo de cara.
Mais ou menos.
Bem logo de cara também.
Mais ou menos. Eu tava muito
ele ainda confuso. Falou, pra ser justo pra você, eu vou falar o que é meu stand. É.
Eu fiquei confuso por muito momento.
Ele já falou isso.
Mas explicando ali, e meio que reavendo tudo que eu tinha lido, eu gostei muito, estranho. Achei psicologicamente maravilhoso, e o vai e volta do poder que ele acabou criando ali mais pra reta final foi fantástico. E isso tudo se culminando ali pro Valentine dando o twist final ali de não, eu matei, mas não é por pecado, eu matei por
justiça.
Por justiça. Foi triplamente maravilhoso. Me deu um feeling muito... Não é exatamente porque... A influência provavelmente é contrária, mas me deu um filme meio Undead Unlucky, sabe? Tipo, das pessoas procurando os poréns das regras que estão estabelecidas. Muito divertido, eu gostei bastante.
Ele mandou um... Eu matei, mas foi fora do lixão, então não conta e eu vou embora antes que o Stand pense demais e
não, não, não. Ele fala que ele matou porque ele ia matar o Johnny, então ele matou por justiça. Então ele ia sentir culpa por isso.
Eu gosto que nessa luta é quando a gente tem a primeira... A aparição física de Jesus ali, né? Ele aparece no ouvidinho do Johnny e fala: confia, Johnny.
Mesma coisa,
confia, que confia, Johnny. E o Johnny, pô, caralho, Jesus, que isso?
Jesus Cristo?
Eu gosto que agora estão falando de verdade. Não, é Jesus, é isso, é Jesus. Não é Jesus, mais essa figura mitológica.
Eles falaram muito de verdade. Acho que o Johnny pergunta, mano, é isso mesmo, né? Só que eu tinha até esquecido que demorava tanto pra... estabelecerem sem, sabe, canonicamente, falarem com todas as letras.
Porque, porra, canonicamente, ó, trocadilho aí.
Canonicamente.
Bem que Jesus é muito menos solícito do que o stand do Poco Louco, se a gente tá comparando aí. Ele não tá... dica que ele tá dando aí não é nem um pouco dica, não.
É que Jesus fala em parábola, judeu. Você tem que ver, vai ser
coisa. O stand do Poco Louco é o equivalente a ter Jesus no coração. As duas coisas te trazem o mesmo.
Não, Jesus no coração, quem tem é o Fanny Valentine, é isso.
É verdade.
Não, okay. Tem mais.
Tu tem mais também.
Voltou a ter, sei lá. Não sei.
Muita coisa aconteceu aqui.
Eu não tenho a mínima ideia mais de onde.
Onde estão as partes estão guardadas num quartinho. Foi isso as que eu entendi.
Elas estão todas juntas agora. Elas estão
num quartinho.
Okay. É verdade.
A única parte que tá dentro de um corpo é o olho do Jill.
É verdade, porque o Axl Rose pegou o coração de volta da Hot Pants, né? É verdade, ok, tá sim. Certo.
Tem um olho que a Lucy deixou cair no chão e aí brigaram com ela. Eu acho que esse olho já foi pro quartinho?
Foi.
Sumiu lá no quartinho.
Juntou com o resto do corpo.
Eu tô acreditando no Valentine, ele falou, pronto, eu tenho tudo menos a cabeça. Ok, tá bom, ok.
Ele não tem o olho do Jill. Porque ele tá levando em consideração que o Jill vai pagar a promessa dele devolver o olho.
Uhum. Não tem por que não pagar.
Eu vou falar que o Fanny Valentine pode ter todo o dinheiro do mundo, mas ele não pode comprar uma coisa, um dinossauro. A única coisa que ele não tem.
Realmente
você não, gostou, não, estranho, dessa luta?
Eu achei confusa boa parte. E, na verdade, ele é daquele modelo de luta em que o personagem não sabe que ele tá numa ilusão, mas a gente sabe, tipo, sim, desde o começo. E aí tem um período cansativo ali dele, o Johnny atrás do ratinho. Eu falei, não, a gente sabe que não tem esse rato, não é o rato, não importa o rato. E ele continuava atrás do ratinho, eu falei, não importa o rato, caralho, vai pro passo seguinte. E aí eventualmente chegou no passo seguinte, fez ali as suas magias de teleporte ali do golpe do Johnny, que tem os seus teleportes malucos ali. Aí foi legal a parte de conclusão, o Johnny fazer esse blefe reverso aí, de tipo, mas agora você me matou, otário. Então eu gostei da conclusão. A parte das ilusões eu fiquei meio mais ou menos.
Funcionou demais, bom demais o Johnny dando um tiro na própria cabeça pra...
Teve umas conclusões boas. Serviu pra ter um backstory curto ali da Hot Pants também. Né? Eu acho que ainda é uma personagem mais distante, mas funcionou saber, pô, ela é freira, esse é o rolê dela.
Ali, afinal de contas?
Não tá claro. Não tá nada claro. É claro.
Então, se nada é claro, a gente sabe que não.
É, né? Não,
Até a pessoa morrer de fato, ninguém morre. É.
Se o Magenta tomou um tiro na cara e voltou, pô.
É. Quando acabou a corrida, e ele falou lá, participantes que desistiram da corrida, tantos aparentes, incluindo a Hot Pants, eu pensei, é, ok, ela não tá mais nos lugares que importam.
Eu só discordo um pouquinho de você, estranho, com a parte das ilusões e tudo mais, só porque, sei lá, é meio, é chato acompanhar talvez um pouquinho como leitor, é só que eu penso que é um conceito de poder que rende muito pra Jojo especificamente. Só porque todo mundo tem o passado triste, que nem você falou, né, Luke? Então, é um bom momento, tipo, pra todo mundo ser assombrado, sabe? Então, o Johnny ali gritando, caralho, mano, eu vou matar você que fez eu passar por isso, você meio que compra, porque a gente já viu todo o pesar dele ali, então é um bom conceito pro tipo de história que Jojo é.
Uhum. Acho que o que torna a luta interessante também é a dinâmica de passar o arrependimento pra outra pessoa. Se fosse só, essa primeira parte do poder, ela não renderia o tanto quanto rendeu.
Dito isso, na loucura de Jojo, fica a dúvida. Como que o Axel sabia que o poder dele era esse? Porque se alguém tivesse feito isso, ele já não teria mais o poder. Então, quer dizer, não aconteceu. Então, como ele sabia que era isso, eu queria que você mata o poder dele, foi lá e conversou com ele, bateu um papinho e falou, ó, seu poder é esse aqui.
Ele ouviu a voz de Cristo no coração e o Cristo explicou o poder dele.
Foi isso.
É possível.
A única coisa que eu fiquei me perguntando sobre o Axel é que lado da Guerra Civil ele participou. Isso é muito relevante. Inclusive,
eu acho que tá bem óbvio.
É, então... Só rapidinho, mostra que o poder dele é bem baseado na percepção da pessoa, porque ele não tem culpa nenhuma de ter participado do lado que tava fora da escravidão. Esse não faz parte do poder dele, não.
Exato, já, tipo, pra todos os efeitos, ele fez uma boa ação, né? Deixa esses escravagistas morrer aí, tá tudo bem.
É verdade.
Então, culpado não dá pra ser o mais culpado.
Uhum. Mas teve gente na vila ali também que não merecia, supostamente.
Entre a vida de escravagistas e meia hora de soneca, eu já sei a minha escolha.
A gente sabe a dele também. Você falou, Judeu, que você gostou desse final da luta, mas eu achei muito aleatório o presidente dos Estados Unidos chegando na capela pra pegar os itens e ir embora, tipo, sozinho. É muito...
Não, foi muito. Eu fiquei meio confuso na hora que eu tava, tipo, calma, que eu perdi alguma coisa aqui.
Como é que ele apareceu ali?
O presidente com um revólver veio aqui resolver e foi embora, que é isso que aconteceu?
E sumiu.
E sumiu, né? Então é um pouquinho loucura essa parte.
É. Teve mais um momento que eu gostei dessa luta, só como um detalhe, tipo, sei lá, da caracterização dos personagens. Eu tava gostando que o Johnny ali tava querendo estraçar. Ele não tava querendo, mas parecia... Oi?
Ele tava berserk,
que parecia que ele queria estraçalhar o cadáver, e aí o Jairo ficou, porra, mano, é o corpo de Cristo, o que você tá fazendo, velho? Para com isso! E ele ficou meio preocupado, tipo, pô, meu, isso aí é importante pra religião da galera aí, não faz isso não. Eu gostei, tipo, meio que dessa caracterização, sei lá, do Jairo preocupado com a santificação do negócio, eu achei curioso.
Uhum. Que ele vive em uma teocracia, né? Então, se o povo lá da cidade dele, do país dele, descobrir que ele estava presente quando o corpo de Cristo foi destroçado, acabou o perdão dele, né?
Ele mandou ali, pô, o cara do Vaticano se importa com isso aí. Não é Vaticano, é alguma outra organização que ele fala, né? Eu não lembro qual. Mas ele fala, pô, os caras do Vaticano querem isso, deve ser importante, velho. Não é brincadeira, né?
Não é brincadeira.
Mas isso não vai dar ruim pra mim.
A gente, a partir disso, vai pra esse embate final do Funny Valentine e a Lúcia ali, esse duelo. Eu quero só dar um pulo pro final, porque, Tojo, você ativamente falou, não, essa luta tem duas partes. E a segunda parte dessa luta são 10 páginas, né? Pareceu que ia ter uma luta, mas teve mais ou menos ali. O cara só deu uns pipocos no Steel e aí acabou a luta, basicamente. Você gosta desse finalzinho, Tojo?
Eu gosto das reflexões subaquáticas do Magenta.
Eu quero muito, não precisam falar, mas eu quero muito saber se ele volta, porque, tipo, ele tá lá, não, o Jill vai vir me buscar, certeza que ele vai vir aqui me ajudar.
Mas... Eu ia achar muito engraçado se, sei lá, no epílogo tiver um momento, acho que a gente esqueceu alguma coisa, e tá lá o mais com a gente.
Os quadrinhos do Araki falando, e aí o Magenta pensou tanto que ele só parou de pensar.
Parou de esperar e parou de pensar.
Fiquei reflexivo com essa parte.
É uma reprise, né? Ele já fez isso na parte 2, né?
Sim, é o Cars.
Com Cars no espaço. Só que é menos cósmico e mais o cara no fundo do lago. Então, um pouquinho menos.
Eu não entendi isso. É só ele desativar e nadar pra cima, não?
Tá preso, não, porque ele tá, ele falou que não dá tempo.
Ah, é verdade, ele tá amarrado. Aí tá certo.
Vai ficar vivendo pra sempre ali, a gente não sabe. Fica um mistério, vamos descobrir nos próximos programas.
Jojo parte 12 ele volta.
Quem sabe?
Quem sabe? Vamos lá, Fanny Valentine e Lucy pela segunda vez aqui, a Lucy tentando sobreviver nesse mistério. Como foi, Bocha, pra você essa parte aqui?
Essa parte tem uma das melhores analogias, uma das analogias mais clássicas dessa parte, no momento histórico de Jojo, que é o guardanapo.
Que é que você tem que seguir quem fez primeiro. É isso.
Não, você tem que ser o primeiro.
E todo mundo vai seguir o primeiro. É, exato.
Esse momento do guardanapo é muito bom.
É meme isso dessa parte, essa parte do guardanapo.
Não é meme no sentido, tipo, de piada. É um dos momentos mais memoráveis da parte 7 mesmo, tipo, genuinamente.
É tipo, quantos pães você já comeu na sua vida, do Dio?
Isso é meme.
Também.
Eu nem lembro desse dos pães do Dio.
Quantas pessoas você já matou? Pode falar.
Speedwagon pergunta pro Dio quantas pessoas já matou e o Dio responde: você lembra quantos pães você já comeu?
Ok.
Uma pergunta muito difícil de responder.
Ok.
Eu especificamente adoro essa analogia que, tipo, ele pensa no contra-exemplo, mas sei lá, e o valor do dólar, o valor da conta elétrica, isso aí, né? Isso aí não é decidido pela primeira pessoa. Ele fala, não, é decidido sim pela primeira pessoa. É a primeira pessoa que decidiu o valor.
Naquela época.
Até naquela época, você tá falando, não é? É quase 1900 que tá passando esse negócio aí. São mil fatores. Isso, o que você está falando?
Você que acha que são mil fatores, Judeu? Esse é o ponto que ele está fazendo.
Esse é o ponto.
O ponto dele é: você acha que tem todo o impacto cultural, mas não, todo mundo está seguindo quem fez primeiro.
Só tem que ser o primeiro a pegar o guardanapo.
Ele tem uma teoria nesse caso em específico. Eu não sei o quanto a analogia se aplica de fato ao mundo real, mas a analogia ela é coerente em si, no sentido de que quem pegou primeiro, ele impede que o do lado faça qualquer outra coisa que não pegar na mesma direção, porque você só tem dois lados para ter um guardanapo. Então, se você pegou um, a pessoa seguinte só tem um lado para pegar, né? Então, meio que é um efeito cascata. Na analogia, isso faz sentido. Se isso se aplica para outros clientes.
É uma boa analogia para a lógica que ele está...
A lógica dele, na real... A lógica dele, na real, é que, tipo, ok, é isso tudo, mas só faz sentido se a primeira pessoa for Jesus. Esse é o ponto dele, tipo, porque se Jesus fizer primeiro, você vai fazer igual. Então, ok, então, ó, é Jesus na cabeça aí.
O ponto dele é que eu preciso do corpo de Jesus, porque a galera só vai obedecer Jesus mesmo. Esse é todo o ponto. Mas e essa luta? Como foi a luta, Judeu, pra você? Vou puxar você aqui. Essa luta, né? Bem entre aspas luta. Foi uma luta psicológica aí, né? Da Lucy tentando se esquivar dele. O Fanny Valentine se provando um gostoso por baixo da roupa.
Aí a Lucy mata ele.
O momento que a Lucy mata ele, eu achei bem legal, bem impactante. Você vê, tipo, o horror na cara dela. Tipo, porra, que merda, matei o presidente dos Estados Unidos. O que eu vou fazer agora? E seja lá qual for o poder dele, ele cura. Mas disso, eu tô mais com os momentos, e especificamente ela ficando grávida ali, é bem doidão.
Quero falar que eu gostei que tem a bandeira dos Estados Unidos cicatrizada nas costas dele.
É.
Jojo fez primeiro, mas me lembrou que o Robin Lute de One Piece tem a bandeira do governo cicatrizada nas costas também.
Olha aí, foi referência. Primeiro mesmo? Temporalmente não, antecede?
Eu acho que One Piece foi primeiro.
Enies Lobby foi antes de Chibol Run?
Provavelmente.
Eu acho que sim. Acho que sim.
Eu sou burro, só agora que eu percebi que é a bandeira dos Estados Unidos.
Você não tinha percebido?
Não, não. Ah, ele é arranhado atrás, né? Que coisa. Eu fiquei me perguntando, será que isso vai ser plot point em algum momento? Será que tipo, vai contar o lore dele? Ah, não, agora que eu entendi, é só a bandeira. Não tem... Não vou explicar isso.
É muita
isso,
América.
Né?
Ele é tão América que ele tem a cicatriz da América nas costas. É, olha só, mais talvez, América possível.
Talvez o pisteiro primeiro, talvez Jojo tenha feito a referência. Enfim, eu gostei, eu achei impactante. Eu achei engraçado quando a Lucy esfaqueia ele, porque foi com a faca que ele colocou na boca dela. E eu pensei, quem dá uma faca pra mulher enquanto tenta violentar ela e acha que nada vai acontecer?
É o cara que talvez nada aconteceu com ele.
Talvez o presidente dos Estados Unidos.
Será ó, que... aqui tem informação, hein? O One Piece foi em 14 de março de 2005 e Jojo foi em 19 de maio de 2008.
Ok, o One Piece fez primeiro.
Primeiro, olha aí.
Sim, que eu vi ele colocando a faca na mão, na boca dela e pensei, quem que dá uma faca pra vítima? O que que você tá fazendo? E exatamente o que aconteceu, que eu achei que ia acontecer. Aí eu fiquei feliz.
Nem toda bandeira do mundo ficaria maneiro como cicatriz nas costas. Brasil ia ficar muito louco, em específico.
Ia ser muito tipo,
estranho. Brasil ia ficar maneiro.
Ia ficar...
Não.
As bandeiras boas são as de verdade. Porque se for, sei lá, da França, da Alemanha, da Holanda, como. Qualquer não uma que como. É só três retângulos em alguma direção, foda-se. É, porra,
exato, como... então, por isso que nem todas são. A do Brasil tem como você fazer as estrelas ali como várias cicatrizes, igual a da estrela americana
as
que ele fez.
As estrelas seria legal, mas o problema... Vou ser honesto, a dos Estados Unidos é uma das melhores feitas porque as listras são fininhas e tem as estrelinhas, então você consegue fazer sem ser um bloco de cicatriz. Sim. Muito grande.
Pra ser uma boa cicatriz, tem que ser uma bandeira que fica boa em preto e branco. Porque muitas bandeiras...
A do Brasil, pô!
É a cor. E aí, não tem nenhuma da cor, mas você pega a iconicidade visual da bandeira. E o Brasil funcionaria, Marrocos funcionaria...
Algumas funcionariam. Tem tanto mangá brasileiro aí saindo no Flip True, no Tapas da Vida. Pô, faz alguém com uma cicatriz de bandeira do Brasil nas costas.
Da bandeira dá até pra, brincar com lesões, tipo, cada parte da bandeira ser um tipo de machucado diferente, tipo, o amarelo, a queimadura.
O dele é isso, são cortes e tiros, é isso.
Você sabe que a bandeira do Brasil é o melhor lugar pra colocar é no olho, chorando.
Também é verdade.
Isso.
Eu vou falar, cicatriz em volta, né?
É, o Funny Valentine emagreceu da primeira aparição, né? Ele era mais gordo do que ele tá agora.
O Araki está gradualmente tornando ele mais gostoso. Ele tá, tipo... Se ele era, desde o começo, estava escondido embaixo da roupa, a gente pode só especular. Mas a postura parece ter mudado também. Não é a roupa.
Eu acho... Aqui, eu até peguei uma foto, ele tava mais barrigudo, sim. Eu acho...
Ele era mais bochechudo.
A cabeça tava na barriga dele no começo e só passou pra barriga da Lucy.
Ele não tinha esse maxilar de Shed da vida aí, não.
É, o poder de Jesus é esse aí. Jesus te deixa saradão, pô.
O poder de Jesus é a harmonização facial.
Quero fazer uma pergunta pra vocês agora. Vocês têm alguma teoria de qual é o poder do Funny Valentine?
Claro. Porque eu não tô nem pensando nesse assunto. Uma hora o Araki vai me contar.
Ainda é difícil, Luke.
Não é possível, mas eu quero saber se vocês pensam alguma coisa.
Eu tô tentando lembrar que outro mangá tem um poder que eu tô tentando, que eu associei ao poder dele. Mas tem algum mangá que tem alguma coisa que, tipo, você consegue entrar nas frestas. Tipo, ele entra nas frestas das coisas.
Ele teletransporta pra algum outro lugar.
Quando a cadeira vira ali, tipo, ele entra na fresta da cadeira. É isso que eu penso. Eu não lembro que história que tem isso, mas eu lembro de algum poder que era entrar nas frestas. Frestas? Eu já não sei falar mais a palavra.
Frestas.
Agora eu vou falar. Eu li as outras três partes de jogo. Eu sei que não importa qual é o poder do Funny Valentine agora, porque ele vai ter que transformar no poder de parar o tempo. Eu sei como o Araki faz essas coisas.
Tá esperando.
O Kira não parou tempo, não. O Kira não parou tempo.
Ele refez o tempo, desculpa.
Tem que caber num controle remoto, esse é o ponto.
Tem que ter algum botão do controle.
Tem que ser fazer alguma brincadeira de edição pra quando o cara for fazer a abertura da Steel Ball Run na reta final, só zoar a abertura com fast forward, com voltar, com repetição. Eu sei como essas coisas funcionam, é o que o poder dele vai virar.
Eu tô pensando, manipulação de... eu só li a parte 4, na parte 5 o poder é esse, parte 6 também é o poder do vilão envolve tempo.
É tudo isso. Só não foi o Cars e o Jules parte 1, o resto é tudo isso.
É agora que vocês, quer dizer, vocês não sabem direito o poder, mas vocês sabem o visual do stand agora, né? Eu devo dizer aqui que o GeForce é um dos stands mais estileiras que tem.
É da hora mesmo.
Eu achei muito engraçado o nome da Viz pro stand.
Nossa, não é o nome oficial. Não é, eu procurei depois na Wiki esse nome, porque vocês zoaram, e vi que era o nome oficial.
Não, o nome oficial é Dirty Deeds Done Dirt Cheap.
Não é isso que falou na Viz?
Não. Falou uma coisa completamente diferente.
Done Devil.
Devilish Deeds, ah, ok, não é Dirty. Tá.
Dirty Deeds Done Dirt.
É uma coisa.
DDD. Destruction.
Na verdade, mentira. Eu lembrei. Ele não é o stand mais estileira que tem, porque eu lembrei que o Black Sabbath da parte 5 existe.
Ah, sim.
É, Black Sabbath. Assim, eu gosto pro meio da história de Jojo, das partes que eu li, eu não li todas, eu li até a 4, como eu falei no primeiro programa, e tô lendo essa aqui agora e tô lendo o Jojo Lands que tá saindo. Pra meio de arco, é legal a galera que tem os stands anormais ali. É o cara que tem um revólver, sabe? É uns malucos diferentes. Mas quando é vilão final, tem que ter um carinha bizarro ali atrás dele. Tipo, é isso. Tem que ter. O stand do vilão final tem que ser uma pessoa. Um cara doidão ali. E é um cara doidão aí. Esse é o poder do cara. É um chifrão maluco aí. E é isso aí. Vamos ver. Mais algum comentário antes da gente ir para o final do programa e dar tchau? Ou quem quiser falar, pode falar qualquer coisa agora.
Não, já comentei tudo que eu queria. Quer saber, é só um pequeno comentário. Não é o maior problema, porque, sei lá, a Lúcia é uma boa personagem, a primeira dama foi divertida e tal, mas ele tá submetendo todas as mulheres a esse mangá estupro. Tá um pouquinho berserk nesse sentido. Ele não tá, tipo, tá chegando ao exagero, que nem berserk chegou.
Todas as mulheres só.
Judeu, pelo menos tem personagens femininas nessa parte de hoje, não é todas que têm esse talento, não.
Ah, desde a parte 4 tem. Mas como assim todas as mulheres só? Da Lúcia teve isso.
Ah, Hot Pants, eu não lembro se passou por alguma
não
coisa.
Não teve
disso.
Nada do tipo, né?
Ah, teve.
E foi a única outra mulher da história.
Não, tem Scarlet, né? Mas.
Teve um momento ali meio bizarro da Hot Pants com o Johnny, eu achei meio. Eu tava despindo ela ali, eu não sei se eu gostei muito. Não é muito ruim, eu só tô pensando que tá
não
acontecendo.
Não é o pior possível, mas não tem tanto tato assim.
Só que tá se acumulando, só isso que eu tô. É algo que eu pensei, não sei nem se eu ia comentar ou não, mas só algo aqui pro final mesmo.
Mas aí, Judo, pra corrigir esse problema, é só você ler as partes 1, 2 e 3, porque não tem mulher sendo abusada, porque não tem mulher.
Não tem mulher.
É a melhor forma de você não abusar a mulher, é não ter mulher.
Bom, tem uma cena do... Qual o nome do maluco?
Do Jill pegando a namorada do primeiro
o
cara.
O Jill beija a Irina.
É, espiando a mãe no banho, também tem
Joseph
isso que acontece.
Espia a mãe no banho.
Ah, uau.
Que é uma cena de muito bom gosto, por
então
sinal.
Então não vai pra parte 1, não, Judeu. Não, não precisa, não. Não, não.
Na parte 3 não tem.
Na parte 3 é só os amigos.
Alguma personagem feminina? Eu não sei, não lembro.
A Lisa não aparece de novo?
Não, tem a Maria.
Na parte 3, a mãe do Jotaro tá morrendo por causa do stand dela.
Tem uma parte que tem uma Jojo mulher, não tem?
A
parte 6 tá indo bem.
É a parte feminista.
Não tá falando dela. E ainda assim, ele consegue, numa prisão feminina, ter um cast muito equilibrado de gênero.
Não, não.
Okay, não, okay. Não é um programa sobre a parte 6, é um programa sobre a parte 7. Já que ninguém tem nenhum comentário, a gente vai encerrar esse programa. Segunda metade, já estamos bem avançados. Temos mais dois programas. Quer falar alguma coisa, Isa?
Espero que na próxima parte eu veja um pouco do Dio. Eu já tô com um pouco de saudade do dinossauro.
Ah, mas com certeza
não,
vai acontecer.
Não tem saudade
ou
dos
no próximo
não.
Ou no último. É, o Dio ele é o vilão que eu tenho menos curiosidade que vai ter daqui pra frente.
Ah,
gosto de dinossauro ou não gosto do Dio.
Entendi.
É, dito isso, faltam dois programas.
É.
Já é hora de começar os lobbies da próxima temporada. Fica aí o convite a se pensar sobre isso.
Menos, quer saber, Estranho? menos por participantes, mais pros ouvintes. Se vocês têm pensando em algum mangá que seria interessante a gente comentar algo assim, algo grande, ou até uma parte, se esse mangá é bom até aqui, leia até aqui. Sugere, a gente tá muito aberto pra esses reenquadrados, as sugestões do público.
Eu vou falar, eu tô com preguiça de pensar em lobby, então se um leitor tiver, se um ouvinte tiver um lobby bom, eu já, segue esse cara aqui, vai ser meu jeito de me opor aos meus colegas.
Eu tenho 35 lobbies, eu vou ter que escolher um deles pra apoiar daqui pra frente.
Vamos ver. Vai ser meu jeito, meu coro estranho aqui. Aparece com um lobby, de repente a gente nem tá andando nossa fila e já chegou. E esse mangá pro reenquadrado?
Esse maior foi exatamente assim. A gente tava discutindo entre uns 10 e não tava dando certo nenhum. E veio esse.
Provando que a qualquer momento pode chegar o próximo. Mas não é nesse mês, nem é mês que vem que a gente vai decidir isso. Então, até mês que vem, gente.
É mês que vem.
É mês que vem.